Estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, terça-feira, 10 de maio de 2022. Temperatura 18 graus aqui na capital do oeste do Paraná. 10 horas 6 minutos. E o nosso entrevistado, nesta segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, é o advogado Ismael Calil, especialista na área criminal. Doutor, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, a todos que nos ouvem.
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente fez esse contato justamente para falar um pouquinho sobre a diferença entre crime culposo e crime doloso e até como referência à discussão sobre possíveis desdobramentos envolvendo a morte daquela garotinha de 3 anos e 7 meses. Nos fale um pouquinho sobre a diferença e depois vamos detalhar. E o ouvinte pode também fazer pergunta, tem uma dúvida, 991-37-7533.
Bom, no direito penal, lá 95%, 96% dos crimes, das condutas puníveis, elas são puníveis só a título de dolo, que é a vontade livre e consciente de cometer a conduta criminosa. Então você tem que ter a ciência e a consciência que você está cometendo a conduta. Pouquíssimos são os crimes que são puníveis a título de culpa. Em especial, você é punível a título de culpa com duas modalidades: com quando você é imprudente ou quando você é negligente. Você é imprudente quando você age a mais, quando você tem um agir a mais que você não deveria ter feito, e é negligente quando você deixa de ter a conduta que deveria ter. Um exemplo de uma conduta a mais que você acaba fazendo um plus desnecessário é quando você realiza uma ultrapassagem indevida, por exemplo, e acaba causando um acidente. Você acaba sendo imprudente. E o negligente é quando ele deixa de tomar uma cautela, um cuidado necessário. É quando você faz uma inobservância de um cuidado. Por exemplo, aquele motorista que deixa de fazer a revisão do veículo e acaba dirigindo ou viajando sem fazer a revisão, sem verificar freios, por exemplo. Ou, nesse caso, quando você está cuidando de uma criança e deixa de gerir, deixa de tomar aquele cuidado efetivo e acaba acontecendo um acidente e acaba lesionando, ou, nesse caso, infelizmente, aí até causando a morte da criança.
E falando em criança, no caso dessa garotinha de 3 anos e 7 meses, segundo o trabalho feito ali pelo Corpo de Bombeiros, depois o relato do militar, é de que teria havido ali uns 5 minutos, mais ou menos. A criança estava brincando na área de serviço da residência. CBN recebeu, inclusive, a foto do local. Essa foto não foi publicada. Recebi a foto da garotinha também. Essa foto não foi publicada justamente para não causar aí nenhum impacto negativo nesse aspecto emocional, enfim. Mas eu pude observar, doutor, que ela colocou uma cadeirinha preta, a máquina branca, subiu e estava brincando, tinha os brinquedos ali na parte de baixo, ali enfim, no piso, acabou caindo, caiu de cabeça para baixo e ficou ali, não conseguiu se levantar e perdeu a vida. A mãe não estava, o pai não estava, aliás, são separados, tem a guarda compartilhada, lá estava a madrasta. Ela, de alguma forma, pode ser responsabilizada?
Bom, o que a gente tem nesse caso, aconteceu uma desgraça, uma tragédia, uma coisa horrenda. Infelizmente, aconteceu, por parte dessa madrasta, um ato de negligência, né? Aconteceu, sim, um homicídio de forma culposa. Ela teve um ato de negligência, ela faltou com dever de zelo, com dever de cuidado, e, infelizmente, por causa dessa desídia, dessa falta de zelo, ainda que momentânea, ainda que por conta desses 5 minutos, ou por conta dessa fração de segundos, a criança perdeu a vida. Mas ela não vai responder nesse caso. Claro, se a delegacia quiser, pode indiciar ela por conta desse homicídio, mas penso que nessa situação não vai acontecer. E mais do que isso, a própria lei penal, nesse caso em especial, ela diz o seguinte: que o juiz pode deixar de aplicar a pena se a consequência do crime for tão grave quanto a aplicação da pena. Perceba que, nesse caso, a pena para o homicídio culposo é uma detenção de 1 a 3 anos. Então, a gente tem duas modalidades de pena no direito penal: é a detenção e a reclusão. Reclusão é cadeia propriamente dito. Detenção não é regime fechado, é regime aberto, ou no máximo um semiaberto, mas, de regra, detenção é regime aberto. Então, o que é mais gravoso será? Você te sentir a dor de perder um ente querido, de causar essa dor, essa tragédia, de sentir essa própria dor, ou de pagar uma pena em regime aberto, que é a mesma coisa que um serviço comunitário. Então o juiz não vai nem aplicar, então não existe pena, não existe regime aberto que vá suprir nada disso. Então a dor que essa família aqui, em especial essa mulher, está sentindo é superior a qualquer coisa. Então não tem crime, não existe pena para esse caso. Então ela não vai responder.
Se estivesse em casa o pai, nesse caso, cuidando da garotinha, ou a mãe, nem se discutiria isso nesse momento. Seria muito mais forte, é isso?
Sim, muito mais forte, porque a consequência é muito mais brutal, muito mais gravosa, né, do que para a madrasta. Mas para a madrasta, em especial, também é, porque não é porque é madrasta que ela não vai ter a empatia, né? Você tem ali uma criança, que com certeza já estava ali há tempos com ela, né? E é uma vida, né? Você tem ali o cuidado, o amor e o carinho pela criança, né? 3 anos e poucos, né?
Observações aqui também de alguns ouvintes, o Gilmar interagindo conosco, a Solange, a Márcia, o Cláudio. Daqui a pouco a gente vai colocar algumas perguntas também para o Dr. Ismael Khalil. Agora, quando a gente fala daqueles 5 minutos, daquela espera, e alguns podem pressupor 10 minutos, 8 minutos, e até uma pergunta que veio ontem, quando a gente abordava esse assunto, isso de alguma forma leva em conta também, doutor, ou não?
O que aumenta nesse caso, para quem tem filho, aumenta mais é a reflexão. Uhum. Porque em quantos momentos a gente que é pai ou a gente que é mãe, às vezes acabou não negligenciando, acabou não ficando no celular 1 minuto a mais e quando percebeu, o filho não estava do seu lado. Ou acabou indo no banheiro e ficando 1 minuto a mais e percebeu que o filho já não estava ali. Então a gente, no dia a dia, acaba negligenciando mesmo, acaba negligenciando também e acaba faltando com esse zelo e com cuidado. Claro que graças a Deus essas tragédias acabam não ocorrendo, mas infelizmente é uma situação do acaso, tanto é que o nome diz, é uma coisa fatal, é uma fatalidade.
Então o crime culposo é o crime praticado sem intenção, o crime doloso é o crime com intenção. O Gilmar faz uma pergunta aqui em relação a esse fato. Ele diz o seguinte: se ela for condenada como crime culposo, o que aconteceria? O senhor já respondeu sobre prisão e tal, só para complementar aqui
para
o Gilmar.
Não vai presa, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então perceba que nesse caso, primária com bons antecedentes, detenção de um ano, então pena mínima igual a 1 ano, o juiz nem aplica esse tipo de pena, é suspensa a pena. E nesse caso, determinado parágrafo da lei penal diz que se a consequência do crime é tão grave quanto a pena ser aplicada, o juiz nem aplica a pena. Então perceba que essa consequência foi extremamente brutal. A gente teve uma consequência de uma vida de um ente muito próximo que foi perdida, que foi ceifada. Então o juiz deixa de aplicar a pena. Então não é nem viável que se tenha um processo para essa situação. O direito penal, ele é a última trincheira, não é? Ele é quando nenhum outro ramo do direito é eficaz, daí entra o direito penal. Então não existe necessidade de se invocar o direito penal para esse tipo em especial de situação.
Falando sobre acidente, tem observações aqui também de ouvintes. O Felipe diz o seguinte: muitas vezes o crime parece culposo, mas na verdade é doloso. Bom, a justiça que vai interpretar isso depois, né, doutor? O Felipe, ele quer dizer que em casos de crimes relacionados ao trânsito, a punição não é a que ele entende ser correta, ou seja, mais dura. As mortes com trânsito, as punições, elas têm sido mais brandas, doutor, ou não?
As punições de trânsito, elas são muito brandas, porque o que acontece? Crime é aquela conduta livre e consciente, você tem que ter a intenção de fazer. E no trânsito, é uma desgraça que acontece. Você falta com zelo e com cuidado, você se distrai e acaba atropelando e acaba lesionando. E nisso você acaba, lógico, pela desproporção do teu veículo, da força e de peso, você acaba matando. Mas você não teve uma intenção de fazer aquilo. É uma desgraça. Você tem duas famílias que estão chorando. Você tem a família da vítima e a sua. Não é justo também, por um outro lado, você ficar encarcerado porque você causou uma tragédia. O teu encarceramento não vai trazer a vítima de volta, né? Você tem ali, de repente, uma indenização na área civil que vai buscar amenizar uma dor daquela família. Mas a responsabilização criminal, necessariamente, não. Agora, é claro, eu defendo que a pena deve ser muito mais severa no caso da embriaguez no volante. Essa sim, a gente tem uma pena que é uma vergonha no país. Então, você paga ali uma fiança, que normalmente é uma fiança irrisória, e se você bebe e acaba atingindo alguém e matando, a pena é muito pequena, é a mesma pena. É essa pena irrisória que a gente viu.
Uma pergunta do Nilson aqui de Cascavel, ele diz o seguinte: em que circunstância o crime doloso ocorre tratando-se de acidente de trânsito com morte? Ele faz referência ao crime doloso porque é crime com intenção. É aquele crime, ele complementa aqui, que o cara pega o carro e diz, vou matar, e joga pra cima do... Só assim, diferente disso, não seria doloso?
É só assim. Assim é muito difícil acontecer, né? Uhum. Mas ele acontece em especial se você tem um dolo eventual. O dolo eventual é aquele que você não se preocupa com o resultado, que você age indiferente. O dolo eventual é aquela conduta. Seja o que for, dê no que der, mesmo assim eu faço. Por exemplo, você está embriagado, você não consegue nem ficar em pé, mas você entra no carro, liga e mesmo assim dirige. Você não se importa. E você vai dirigindo e vai furando o preferencial, vai rampando o quebra-mola e você não está nem aí com o resultado.
Mas ele continua sem a intenção de matar.
Não é que ele não tenha intenção, ele não está nem preocupado, ele não está nem aí. Seja o que for, dê no que der, mesmo assim eu faço. Esse é o doloso, esse é o dolo eventual.
Aí encaixa realmente.
E vai para júri. Esse encaixa no homicídio doloso no trânsito. Pode acontecer.
O que seria justo, né, doutor?
O que seria justo. Esse é exatamente o caso daquele deputado lá de Guarapuava, aquele Ribas Carli, que matou aqueles dois jovens lá na cidade lá de Guarapuava, né? Que teve aquela situação. Em Curitiba, na verdade, foi, né?
Foi, o acidente foi em Curitiba. Isso. E ele foi responsabilizado.
Foi para júri responsabilizado.
O senhor observa algumas mudanças quando o assunto diz respeito a esses crimes, a essas interpretações? Tem havido alguma mudança, alguma medida mais dura, mais firme?
Não tem mudado. Percebo, assim, que a coisa continua, a coisa tem piorado, em especial quando a gente percebe nas dinâmicas dos acidentes, não é verdade? A questão de quantidade de blitz, a gente percebe que elas diminuíram no longo dos tempos, elas têm sido menos contundentes. Quando acontecem, acontece sempre nos mesmos lugares, nas mesmas ruas, é muito previsível onde vai acontecer a situação de blitz. Hoje todo mundo sabe aonde vai ser a blitz, o exato lugar e o exato horário da blitz. Então é previsível. Então você acaba sendo uma situação em que essa previsibilidade acaba favorecendo quem quer cometer esse tipo de conduta. E a própria questão da fiança e da facilidade de você cair e do valor baixo e da consequência do crime depois. Então você não tem nenhum tipo de refreio, nenhum tipo de desestímulo para não cometer a conduta.
Mais duas perguntinhas aqui. A Mari diz o seguinte: e como fica a comoção social quando um assunto repercute muito? O judiciário também acaba sendo influenciado, a legislação, que é fria, mas quando há comoção social, a pena acaba sendo praticada. Entendeu a pergunta aqui da Mari? A dúvida dela?
Entendi e acho péssimo isso, porque o juiz não tem que ouvir voz das ruas, né? O juiz, ele está ali para aplicar o que a lei diz.
Mas isso acontece.
Isso acontece demais, que tem um monte de juiz que ele quer dar uma de super-herói, quer botar a capa de Batman, de super-homem, e quer ouvir voz das ruas, não é verdade? E juiz não está ali para isso. O juiz está a aplicar o que diz a lei, não é verdade? Mas às vezes o juiz quer agradar o que diz um, o que diz o outro, quer ouvir o anseio popular, e ele acaba se desapegando do direito para virar tiete da população. Daí tá errado, aí por isso que o nosso direito, ele acaba sendo essa brincadeira, essa bagunça que acaba sendo em muitos casos aí.
A Simone faz uma observaçãozinha aqui, depois tem um colega do senhor perguntando aqui também. A Simone diz o seguinte: no caso daquele rapaz que discutiu no trânsito e acabou matando aquele senhor que acabou matando o rapaz, ele continua preso? Tem conhecimento? Lembra dessa história, doutor?
Sim.
Ele continua preso?
Continua preso, parece que já está marcada a audiência para esse mês próximo. Uhum. Vai a júri popular, né? Pelo homicídio qualificado.
Agora,
né?
Ali é uma situação diferente, quer dizer, ele saiu do carro e vai e matou, né?
Sai lá e matou. Ali você tem um homicídio qualificado pelo motivo fútil, que é a discussão banal do trânsito, e pelo meio que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima. Ele não deu chance de reação para a vítima.
O Noli faz uma pergunta aqui. Pergunta para o Calil se a opção pela advocacia criminal decorreu do time que ele torce.
Essa figura, esse Noli Machado.
O que ele quer dizer com
ele
isso?
Ele quer dizer que eu sou corintiano, ele é uma figura. Esse grande abraço para ele aí. É uma figura.
Um abraço, Noli. Obrigado por participar. Doutor, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Zé Roberto, agradeço a você pelo espaço e a todos que nos ouvem. Grande abraço a todos.
Conversamos com o advogado Ismael Calil, especialista na área criminal, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais a diferença entre crime culposo e crime doloso, e respondeu também perguntas dos nossos ouvintes. Agora, 10h22.